E hoje a nossa conversa com o Sérgio Mendes é o CBN Rural, que é uma continuação também do bate-papo sobre a nova CEASA, que pode ser instalada em Maringá com 20 mil metros quadrados, custo de 30 milhões de reais, e um modelo que integra as diversas etapas de recepção de hortifrutis e de alimentos, frutas, até a distribuição para o consumidor. Nós vamos conversar com o Sérgio Mendes sobre o modelo europeu. O Sérgio conhece bem de perto esse modelo. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da CBN. De fato, Gilson, a gente conhece bem de perto o sistema próximo a esse que o presidente da CEASA Paraná e o secretário da Agricultura do Estado, Humberto Azigara, querem implantar, começando aqui por Maringá. E nós estivemos lá na Itália em 2011 e a gente acompanhou bem de perto lá o sistema do Centro Agroalimentar de Bolonha, Gilson. E é bem semelhante a esse que eles querem implantar aqui, viu?
Quais são as principais diferenças, Sérgio? O que é significativo a diferença entre o que nós temos aqui como modelo hoje e este italiano?
Olha, Gilson, o que nós vimos lá, e recentemente eu encontrei também, me fugiu o nome agora, Gilson, do presidente da CEASA, me ajuda aí, do Paraná, que você conheceu.
Luiz Guzzi.
Então, eu recentemente conversei com ele em Curitiba e ele me disse, de fato, que é próximo daquilo que a gente viu lá, lá no Centro Agroalimentar de Bolonha. E lá a diferença é da água para o vinho do que nós temos aqui. A começar pela recepção dos produtos, né, pela produção dos produtos lá na lavoura. Nós tivemos a região de Emília-Romanha que mandava as frutas para o CEASA lá de Bolonha. Então, o produto tem hora de chegada, tem já uma recepção toda preparada para que ela entre dentro da armazenagem. As frutas, elas são rastreadas desde o seu início, lá na ponta, na lavoura, da hora que plantou, já tem um caderninho de campo. A Emater também tem um caderninho desse aqui, mas lá funciona da seguinte forma: lá é um caderninho de campo, que a hora que o dia que plantou, a variedade que plantou, depois passa por todo o processo de tratos culturais, o qual foi o defensivo agrícola aplicado, qual foi a poda, quando foi, tudo esquadrinhado, ou seja, rastreado, e vai todas essas informações, até na hora da colheita, essas informações estão no código de barra de cada produto e de cada propriedade que sai do campo e vai para o centro agroalimentar. Lá chegando, tem toda uma escala de recepção, tem toda uma exposição, um manuseio desses produtos. Isso foi interessante e que nos chamou muita atenção. Todos os operários de dentro do armazém, eles trabalham com luvas, as luvas manuseando os produtos. Os produtos, eles ficam expostos de uma forma extremamente organizada. O transporte deles do caminhão até chegar nos boxes é feito não por carriola, nem por carrinho, que a gente costuma ver por aqui, mas uma empilhadeira, tipo assim uma empilhadeira, mas que puxa de 10 até 15 vagões, nós chegamos a contar lá, com os produtos e vão transitando no meio daquele pátio extremamente bem calçado, um tapete que é o chão daquele armazém lá. Então, toda uma preocupação com a qualidade, fazendo com que o produto seja um produto de extrema qualidade, né? Vou repetindo, sendo redundante, mas é de extrema qualidade e precisão.
Oi. Tem duas colocações que você fez que eu queria chamar um pouco a atenção para que você esclarecesse. Você que teve essa experiência, entrou em contato, visualizou o funcionamento desse sistema, que é quando você falou do rastreamento. Quer dizer, existe todo um histórico de cada um dos produtos que chegam nessa CEASA na Itália, nesse centro de abastecimento, e é possível, então, qualquer problema que der com algum produto, ter todo o histórico dele e chegar na fonte desse produto. Ou seja, eu faço uma fiscalização de ponta a ponta do produto.
Exatamente, você tem um retorno dele, o lote, quando é tudo, a radiografia da produção, do nascimento até a entrega, até o consumo final, até a entrega na CEASA, no Centro Agroalimentar, que eles chamam lá, que é equivalente às nossas CEASAs aqui, eles têm todo o passo a passo. Se der um problema, ele tem como saber quem foi o produtor daquele produto, quem, o que, que aconteceu no período que ele estava sendo produzido, a forma como ele foi conduzido do plantio até a colheita. É uma cadeia produtiva fiscalizada, então o que é isso, o que é a maior segurança do consumidor desse produto.
Certo.
Porque vai ver que aquele produto obedeceu todas as exigências sanitárias, né, da vigilância sanitária do país, né, e da do Ministério da Saúde, enfim, é aquela uma mínima necessária para que você tenha um consumo de um produto seguramente, né.
Ô Sérgio, a participação de pessoas hoje na Seasa que trabalham, né, de trabalho braçal, parece que é muito significativa. Isso reduz muito nesse modelo europeu, né?
Reduz, viu, Gilson? Reduz, mas você, ao mesmo tempo que você reduz uma mão de obra, de repente, desordenada, né? Que talvez você pode otimizar operações e fazer com que as operações exijam menos mão de obra, você também acaba, de uma forma ou outra, exigindo uma qualificação dessas mãos de obra, né? Dessa mão de obra. E isso vai fazer com que a gente tenha mão de obras qualificadas, porque perder o emprego puramente por uma questão de estar sobrando, isso não vai acontecer, porque ele, de uma forma ou de outra, eles vão ter que qualificar a mão de obra para se adequar a esse novo modelo. E dessa forma, aqueles que se adaptarem, tudo bem, aqueles que não, vão ter que procurar uma outra atividade. Então, o que acontece com o corte da cana, né, Gilson? Ninguém imagina que, você vê lá no estado de São Paulo, a mão de obra perdida porque entrou a máquina para cortar a cana, para colher a cana, também não é significante, né? E eles, aqueles que ficaram, se qualificaram, e a gente passa a ter uma excelência aí que o campo cada vez mais exige, que é a qualificação da mão de obra.
Agora, Sérgio,
esses centros agroalimentares não é diferente, não.
Ô, Sérgio, você que é um jornalista do agronegócio, você sempre tá trabalhando com esses temas, estuda esses temas e conhece um pouco a questão do desenvolvimento que nós tivemos no agronegócio brasileiro, que é indiscutível em alguns setores, né? Você sempre fala da porteira para dentro, a eficiência de equipamentos, da produção, a agricultura se especializou, as sementes são geneticamente modificadas, eficientes. Por que agora, numa central de abastecimento, nós ainda mantivemos o modelo da década de 70, se em outras produções, outros setores, como o frango, por exemplo, né? Nós temos uma indústria sofisticada e moderna. Por que demorou tanto, na sua opinião?
Gilson, talvez por um comodismo, né? Eu acredito que tenha sido um comodismo aí, da forma como vinha sendo atendida, estava sendo suficiente. Mas a exigência no crescimento de excelência nos serviços como esses, né, principalmente como esse que lida com alimentos, Gilson, isso é inevitável. Você vê, lá nós estamos perdendo um mercado terrível, tremendo, vamos dizer assim, de exportação de frutas. O Brasil é excelência em exportação de frutas, em produção de frutas, mas para o consumo interno. Nesse centro agroalimentar lá de Bolonha que nós fizemos, só vimos um limão Tahiti lá, indo de Santa Catarina, não tinha outra fruta brasileira. E olha quanto abacaxi que a gente produz aqui, quanto a manga, jabuticaba, que é uma fruta exclusiva do Brasil, né? Quanto a banana, manga, como eu disse. Então, e nós não vemos esses produtos lá. Nós não vemos uma laranja lá também, em fruta, em natura. A gente só viu esse limão Tahiti porque esse produtor de Santa Catarina atendeu às exigências. Então, há um mercado a ser desbravado nessa questão da exportação da fruta brasileira, que hoje não tem. Inclusive, lá na Universidade de Bolonha, que nós tivemos o professor que nos atendeu e estava falando, que havia uma necessidade, havia uma abertura e uma expectativa de ter o Brasil como parceiro do Centro Agroalimentar de Bolonha com frutas lá, mas não tinha como, porque as exigências da comunidade europeia, o Brasil não cumpre, não tem a preocupação das frutas que eles têm lá, da forma como eles tratam a cultura, da forma como eles tratam a produção. Nós não temos, então, de repente, essa exigência implantada nesses centros novos de distribuição de alimentos, nessas seasas, vão forçar o produtor também a ter, não que ele não tenha hoje, mas de repente ele ter a consciência de, pera lá, eu também posso ir além de Maringá, eu posso, de repente, também, dentro dessas exigências, sendo qualificado pra, na minha produção, eu posso também conquistar um mercado fora, não é verdade? Então, é essa, eu acho que a água bateu no nariz agora. Então, o cara está levantando o pé para respirar e, opa, precisamos melhorar essa situação de recebimento, de manuseio e de produção de frutas e outros hortifrutos, viajeiros, não só frutas, né? A gente fala fruta porque basicamente o assunto que eu vi lá foi esse. Não vimos, mas via lá pimentões, outras verduras e tudo assim, tudo com código de barra. Quer dizer, é uma exigência, e quem vai ganhar mais com isso aí é o consumidor, né?
Sérgio, o nosso tempo acabou, mas gostei muito do seu final. Nós temos aí a possibilidade de competir no mercado internacional. A água bateu, né? Bateu aí no nariz, como você quis falar. Certeza. Espero que a gente saiba nadar e não morra na praia, né, Sérgio?
Com certeza. E essa é uma boa notícia, e nós temos que, de fato, estar em cima verificando o funcionamento e a forma como vai desenvolver os trabalhos aí nesse novo sistema de distribuição de alimentos nessas novas seasas, que, pelo que eu vi lá, Gilson, é uma mudança da água para o vinho. Todos nós vamos ter vamos nos beneficiar disso, viu?
Sérgio, boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes.